Eu sou o Walter Oswald, nasci no Porto, em Massarelos, em cima do Rio, tenho 90 anos e às vezes perguntam-me como é que chegou assim aos 90 anos, o que é que fez para chegar em um estado de saúde razoável até esta idade? Eu não fiz nada de especial, os meus pais é que tiveram este projeto e fizeram com que eu nascesse em 1928, é a única razão porque eu tenho 90 anos.
De onde é que vem esse nome? Alemão?
O meu nome é. O meu pai era alemão, de Colónia, no Reno, na Renânia, luterano, e a minha mãe católica. Portanto, nasci num lar ecuménico, em que havia uma completa compreensão, não apenas tolerância, mas compreensão. O meu pai preocupava-se ao domingo em nos dizer: vocês ainda não foram à missa? O que é que estão aqui a fazer em casa?
Como é que surgiu esse casamento? Do seu pai vivia em Portugal?
Não, o meu pai veio numa carreira comercial para Portugal como gerente de firmas alemãs e mais tarde radicou-se, conheceu a minha mãe e casou e radicou-se aqui e morreu aqui. Tinha um grande amor por Portugal, embora permanecesse sempre com a nacionalidade alemã. De maneira que eu fui, de certa maneira, educado entre duas culturas, uma cultura germânica e uma cultura portuguesa. E entre duas religiões. Religiões não, mas duas confissões da mesma religião. E isso também foi, com certeza, muito positivo para mim, porque mostrou os lados bons de coisas diferentes e talvez também tivesse permitido não uma adoção de uma posição liberal, mas de uma posição de tolerância, de compreensão. Não apenas tolerar no sentido de suportar aquilo que é diferente de nós, mas no sentido, muito mais importante, a meu ver, de dizer: vejamos o que é que há de interessante, de bom, de positivo, naquilo que não é propriamente o característico meu.
É interessante o senhor professor estar a falar nisso num tempo em que se percebe muito bem essa possibilidade que isso aconteça, não é?
Pois.
Mas no seu tempo, no tempo em que cresceu e que era jovem,
Sim.
não era tão habitual falar nem
Pois
sequer de
não.
comunismo.
Pois não, olha.
Nem tinha havido o Concílio Vaticano II
Eu
sequer.
fiquei muito surpreendido quando uma vez chegou a casa, minha mãe era católica praticante, educou-nos, claro, aos dois filhos nessa senda, e eu fiquei muito surpreendido quando uma vez chegou uma revista qualquer que trazia um anúncio de um livro escrito por um padre católico, e o livro chamava-se Contra os Protestantes. Contra era a posição na altura, não é?
Exato, como é que era o ambiente em casa em relação a isso?
É, o ambiente em casa era exatamente de que não existia, não, nunca essa oposição. Respeitavam-se mutuamente as posições e muitas vezes, por exemplo, com o meu pai rezávamos juntos, o Pai Nosso, claro, é uma oração absolutamente universal de todos os cristãos. E não havia qualquer espécie de problema. Até havia tão à vontade que podíamos fazer algumas graças com ritos ou posições
Por exemplo.
da outra. Por exemplo, meu pai dizia, naquele tempo tocava-se a elevação, a campainha, não é? E meu pai dizia: pois vocês não ligam nenhuma àquilo que fazem, vão à igreja, estão a dormir, é preciso acordar-vos com a campainha. De maneira que havia assim graças. E nós dizíamos, portanto, também, sei lá, pois, no fundo, vocês têm uma confissão diferente porque um monge se apaixonou por uma freira.
Esse espírito, no fundo, esse sentido de humor ajudou depois mais tarde, quando se dedicou a questões de fronteira.
Sim, eu acho que sermos capazes de nos rirmos e a começar nos rirmos de nós mesmos é fundamental. O humor é fundamental. É uma espécie de vacina contra o ostracismo do outro, contra o ódio, contra o desprezo por aquele que não é igual a nosso. O termos a capacidade de nos rirmos dos outros e de nós, sem ser com sarcasmo, mas sim com alegria, e até às vezes com
Pode até
simpatia.
desfazer momentos de tensão, não é?
Acho que é extraordinário. É uma maneira extraordinária. Eu acho que, por exemplo, sei lá, em ocasiões tão solenes como é, por exemplo, argumentar provas académicas, ou ter um pouco de humor, ou fazer rir um pouco, até relaxar o candidato, que às vezes está ali sob grande tensão, dizendo-lhe qualquer coisa de ironia ou de humor em relação ao trabalho dele, é uma coisa que muitas vezes utilizei. E às vezes, conferências sérias, começar por contar algo que aconteceu, sobretudo connosco, naturalmente, com humildade, fazer rir, é uma coisa muito positiva.
Sr. Professor, como é que foi a sua aventura no universo da ciência? Começou logo a perceber desde pequenino que era o que gostava? Ah. Alguém o influenciou?
Não, eu costumo dizer que a minha vocação para médico foi tardia. No fundo, foi só no momento de me inscrever na universidade. Eu tinha dois tios médicos, tinha dois exemplos que admirava muito e que estimava muito, mas não foi isso que me levou. Foi, no fundo, uma circunstância de natureza prática. O que é que eu podia ser? Não queria ser professor.
Por exclusão de partes?
E excluí muitas coisas. Eu, no fundo, gostaria de ter ido para qualquer coisa das humanidades. Era a minha inclinação. Mas, nessa altura, também não seria uma opção útil do ponto de vista de carreira e até do ponto de vista económico. E não queria ser professor do liceu. E então acabei por ir para a medicina porque não podia ir para a humanidades, não podia ir para direito, que não havia na minha cidade natal, no Porto. Nessa altura não havia direito. E então, bem, medicina é um curso de largo espectro. Dá para médicos muito diferentes, desde os clínicos até aos investigadores, até aos teóricos e até aos práticos. Especialidades tão diferentes como estudar só o olho, ou estudar só dentes, ou, pelo contrário, ver o doente inteiro. São coisas muito diferentes de estudar um leque, dar uma perspectiva de escolha, e foi assim que eu fui.
Quando entrou, como é que foi? Gostou logo ou foi gostando?
Não, eu maravilhei-me no segundo ano, porque tinha a cadeira de fisiologia, e aí, quando compreender o funcionamento tão complexo da máquina humana e dos diferentes mecanismos, sobretudo de adaptação, como é que o organismo se adapta às diferentes condições exteriores, aquilo maravilhou-me, que seja de uma complexidade, de um encanto extraordinário. E depois percebi, isto é o que eu quero fazer, é investigar, é trabalhar nesta área, e assim foi, de facto.
Acabou até por ser professor, que era uma coisa que não queria, pois, ao princípio.
A tal união entre investigação e ensino, que vem do Humboldt, a ideia da universidade, é a associação de investigar para encontrar coisas novas e depois de ensinar, ou seja, passar essas coisas novas a outros, não é? E realmente encantou-me depois enormemente, gostei imenso de ensinar. A única coisa que não gostei foi de fazer exames, porque costumava dizer aos alunos, os exames são dispensáveis para nós. A sociedade é que exige que haja exames de avaliação da qualidade dos profissionais. Porque para nós não interessa nada fazer exames, é um tempo perdido, é algo que não tem qualquer espécie de relevância.
Mas no seu tempo, quer dizer, nos tempos dos seus estudos e no início da sua carreira, não sei se é assim, é uma pergunta que me coloco, a medicina não tinha um olhar mais integral sobre a pessoa do que agora? Agora não temos uma espécie de supermercado de especialidades e a pessoa vai ao médico, sente-se mal, mas só ao médico do ombro ou só ao médico do pé?
Claro, existe isso, é um bocado caricatural, mas existe. Há uma tendência, até muitos doentes, de irem logo ao especialista, não é? Isso é uma tendência que é prejudicial. É prejudicial em termos de saúde pública, porque muitas vezes leva um carrossel de consultas, e é prejudicial do ponto de vista num sistema nacional de saúde, é péssimo. E, na realidade, hoje combate-se muito isso. Nós estamos, talvez, com uma fortíssima tendência em voltar a centrar todas as atenções na medicina no próprio paciente. Aquilo que hoje se chama, com grande novidade, patient-centered medicine, que existe agora em todo o mundo, grandes conferências, palestras, congressos, revistas, etc., nunca devia ter deixado de ser. A medicina tem de ser centrada na pessoa doente. Na pessoa e não na doença, mas na pessoa que está doente. A pessoa que está doente é o que nos interessa e não a doença que a pessoa tem. Portanto, esse é o fundamental. E isso hoje está sem força a regressar. Foram caminhos perdidos. Quando se foi demasiado para a especialização e quando se foi demasiado para a tecnologia, foi-se perdendo o contacto com o verdadeiro cerne da medicina, que é a pessoa doente.
Se é possível identificar qual é o primeiro objetivo de um médico, porque as especialidades são tão diferentes. No seu caso era farmacologia. Quando se atira de cabeça na sua área, qual era assim a primeira coisa que mais desejava?
É claro que qualquer médico só pode ter a atitude de acolhimento. A pessoa que se declara doente ou que se sente doente pode até nem estar, mas de qualquer maneira se declarou-se como tal e tem de ser acolhida, tem de ser recebida e tem de ser interpretada. O que é que se passa? Por que é que se queixa? De que é que se queixa? Não é tanto começar pelo de que é que se queixa. Por que é que se queixa? Ou por que é que tem receio? Ou por que é que me procura? O que espera de mim? Esta é a primeira pergunta que nós temos a nós mesmos de fazer e tentar de elucidar. É isso que eu chamo acolhimento. E é isso que eu chamo o diálogo fundamental e essencial, médico-doente, claro, que é um diálogo entre a confiança do doente e a competência do médico. Se alguém consulta um médico, é porque tem confiança naquilo que ele é capaz de fazer. É porque acha que ele é capaz de ajudar. Senão não iria naturalmente procurá-lo, a não ser que fosse forçado por uma consulta que está marcada e que ele não pode evitar, que às vezes é difícil também. Quer dizer, há determinadas condições, por exemplo, na medicina de trabalho, onde a pessoa é obrigada a ir ao médico, digamos assim. E aí o médico tem um papel importante, que é explicar-lhe que aquilo não é uma obrigação, embora seja uma obrigação legal ou administrativa, mas que é uma ocasião. Um contacto que pode ser sempre positivo ou que, mesmo que não haja nada de especial, pode ser agradável. Seria excelente que o médico pudesse dizer: olha, não precisa de nada, está tudo bem, está tudo em ordem. E a ideia que me está muito espalhada, que os doentes não gostam disso porque gostam de sair do médico com uma receita, é um mito. A maior parte das pessoas fica extremamente aliviada quando alguém, depois de fazer um exame naturalmente de cuidado, e não para despachar, diz: não há nada a fazer, está ótimo, não tem nada a fazer, continua e tal, dá mais alguns conselhos de vida sã. Eu acho que dá uma grande segurança e uma grande tranquilidade às pessoas.
Como é que o senhor, entretanto, foi evoluindo para estes temas de fronteira, como foi a bioética? Foi um dos primeiros a ter um departamento até?
Sim, isso nasceu, no fundo, da minha atividade na farmacologia clínica. Há problemas éticos na experimentação com pessoas humanas. E esses problemas éticos que eu não estava preparado e que comecei naturalmente a estudar quando percebi, sobretudo através da participação numa comissão de ética do Hospital de São João, a que eu presidi durante 10 anos, que não bastava ter bom senso e ter noções claras de deontologia, de obrigações, de deveres dos médicos, mas que era preciso ir muito mais além, porque era preciso ter em conta as complexidades éticas de tudo o que diz respeito à relação entre médicos e outros profissionais de saúde e as pessoas doentes ou possivelmente doentes, e todos aqueles outros que trabalham no hospital, porque no hospital temos sempre a ideia de que só há profissionais de saúde como profissionais. Não, há imensos outros profissionais que não têm propriamente nada a ver com a saúde, como os administrativos, como os que prestam serviços, como os técnicos, etc. E um hospital é uma coisa muito complexa do ponto de vista humano, é uma sociedade humana complexa. E é indispensável haver, não apenas princípios éticos, mas respeito por esses princípios que regulem as relações interhumanas que se estabelecem, que não são apenas de médicos e doentes, mas também de enfermeiros, de técnicos, de psicólogos, de farmacêuticos, de engenheiros, de técnicos, de ajudantes. Tudo isso está numa complexidade enorme, numa teia.
Tem sido gradual a evolução, se calhar até um pouco degradada agora, em relação a quando começou esta aventura das questões éticas ligadas aos avanços científicos.
E foi aí que eu comecei a perceber que era preciso também estudar. Quer dizer, não basta o bom senso, é claro que é indispensável o bom senso, a boa intenção, as virtudes das pessoas, mas também é preciso o conhecimento, é preciso estudar. Não se pode estar numa comissão de ética simplesmente com boa vontade. É preciso ter conhecimento, ter estudado, ter lido, ter avaliado, ter compreendido. Ah, hoje tratados de bioética, não é?
E também uma certa sabedoria humana, porque senão aqui não é só uma teoria, não é?
Tem de se partir desse princípio que a teoria é uma orientação para a prática. A prática das virtudes tem primeiro de partir do conhecimento do que é que são virtudes e quais são. E depois também é claro que só se fortalece com a prática. Sem exercício físico não há saúde física. Sem exercício das virtudes, as virtudes passam a ser cadáveres mumificados.
E o senhor não se preocupa, olhando agora para estas, às vezes, certos avanços que parecem ter outros critérios, como se o fim justificasse os meios, deixando de lado estas questões éticas?
Claro, a preocupação existe, mas eu acho que as preocupações são sobretudo convites e desafios para tomarmos posições, para estudarmos, para chegarmos a conclusões, porque eu não tenho nada uma visão pessimista, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que os cristãos só têm razões para ser otimistas, mesmo quando conhecem, como conhecem sempre na vida, momentos de grande sofrimento, de grande tristeza.
E o que é que lhe dá essa esperança?
A esperança começa logo por ser uma virtude teologal. E, portanto, é uma coisa absolutamente indispensável. Não há fé que nos alimente sem esperança. Não há esperança que possa sobreviver sem partilha da caridade. E, portanto, as três virtudes teologais, que são âncoras da nossa salvação, só podem subsistir se forem interativas. E nós todos temos de expor assim nessa fase. Eu tenho uma grande esperança, porque atingi esta idade já muito adiantada e, portanto, encaro naturalmente a proximidade da minha morte. Não é que tenha grande desejo que isso ocorra rápido, mas sei que, naturalmente, está, por assim dizer, ao dobrar da esquina.
E com uma serenidade que é motivada justamente, sim, por essas razões de esperança que está a falar.
Com certeza, com certeza. Eu não tenho a mínima dúvida de saber que já tive uma vida longa, excelente, com sombras e luzes, como há bocado ouvíamos na conferência, evidentemente, mas sempre com a certeza que mesmo quando estamos na sombra, há de haver outra vez o sol a irradiar, que haveremos de ter sempre luz, que pode ser e deve ser eterna. Não sei como é que as coisas se vão passar, mas, como dizia no outro dia um frade, a quem ouvia uma conferência, temos sempre a segurança e a esperança de que não estamos enganados.
Esta nossa conversa decorre justamente num grande mosteiro, em Alcobaça, onde o Sr. Professor está a participar neste colóquio que referiu, e porque tem muito a ver, é como se fosse a sua menina dos olhos também, um mosteiro que recuperou, conte-nos lá.
É o mosteiro de São Cristóvão, eu conheci-o desde pequenino, porque passávamos férias perto, e, portanto, eu visitava muitas vezes, desde miúdo, aquele mosteiro que estava em ruínas, progressivamente mais dilapidado. E tinha, não sabia o que eram mosteiros, não é? Sabia o que era a Ordem de Cisterna, coisa nenhuma, mas sentia que havia ali assim como que uma espécie de presença através do tempo, e aquilo doía-me. E pensava, lembro perfeitamente, com 12, 13 anos, pensava, se isto fosse meu, 40 anos depois foi.
Como assim?
Deu-se a possibilidade de comprar um mosteiro já muito arruinado, tudo o que era pedra, granito, excelente granito beirão, de excelente qualidade, estava intacto. Tudo o que tinha, que era madeira, tinha desaparecido, tinha sido dilapidado, roubado, destruído, mas a estrutura fundamental, as paredes ao alto, estavam lá. E os donos da altura, que desprezavam aquilo, não tinham qualquer atenção por aquilo, acharam que era bom verem-se livres, até porque realmente também lhes custava terem aquilo naquele estado, era uma coisa desagradável. E foi possível, portanto, por um preço baixo, adquirir, e foi um pouco de loucura, porque eu não sabia, não tinha a mínima ideia de se teria capacidade para reerguer outra vez. E ao fim e ao cabo, durante 5 anos, houve 5 anos intercalados, não foram contínuos, 5 anos de restauro, e conseguiu-se restaurar exatamente como era em 1834, ou seja, na altura em que tinha caído sob o domínio público através da exclaustração e da expulsão de todos os monges.
Quem é que lá estava até essa altura?
Os monges cistercienses. Estavam 9 ainda nessa altura, aquilo nunca teve mais que 12 monges, e na altura estavam 9 que foram dispersos, naturalmente, como aconteceu com o grande escândalo do Alexandre Colano, que até não era muito a favor de monges, mas que era um homem sério que reagiu com o maior dos desagrados à barbaridade com que realmente foi feita a privatização.
Sim, esta expulsão de Cister, que até hoje nunca mais voltaram.
Pois não, em Portugal nunca mais. Eu creio que é mesmo o único país da Europa onde não há cistercienses. Temos aqui o Procurador-Geral da Ordem Cisterciense, que veio aqui fazer uma conferência, e realmente Portugal, embora tenha tido alguns projetos, nunca chegou a ter propriamente outra vez a presença cisterciense, embora o projeto, creio eu, se mantém na Diocese da Guarda.
Esta presença agora vivia de outro modo, não é? Porque aquelas paredes claro. Também falam.
É, claro que eu comecei a interessar-me pela história, pela arquitetura, pela espiritualidade cisterciense, a partir de termos o mosteiro. O desafio não foi apenas reerguer um monumento, foi também apropriar-me, inteirar-me e, de certa maneira, viver a tradição cultural cisterciense, que é uma coisa extraordinariamente importante na história de Portugal.
Mas como é que isso... Bem, sabemos no passado, mas agora, no século XXI, neste tempo, em que é que isso ajuda e qual é a atualidade?
Pois, agora é um património em grande parte imaterial, mas também material através dos mosteiros. Há 34 mosteiros cistercienses portugueses, a maior densidade relativa em relação à nossa pequenez territorial, a maior densidade da Europa, mais do que a França. E tudo isto...
Está um bocado reduzido a museu, ou pior ainda, abandonado?
Sim, muitos estão recuperados, alguns são propriedade privada, outros são do Estado, como este, que está excelentemente, não apenas recuperado, mas excelentemente gerido, que é um núcleo de cultura.
Alcobaça.
Sim, desde a parte histórica, literária, à parte musical e, obviamente, à parte turística. Isto é uma coisa que nós devíamos perceber melhor, que em Portugal o património é uma fonte extraordinária de vida, não apenas de vida cultural, mas de vida económica também. E isto devia ser muito mais, sobretudo, explicado aos próprios portugueses. Há muitas autarquias que têm dentro da sua área monumentos de enorme importância e que não valorizam devidamente. E mesmo que não sejam de posse dessa autarquia, o facto de estarem inseridos na geografia deles dá-lhes a possibilidade de explorarem as muitas capacidades e potencialidades que qualquer monumento desses tem. E é uma das coisas que nós tentámos fazer. Eu, como sabe, escrevi um guia dos mosteiros cistercienses portugueses, visitei-os todos, fui a todos, e encontrei desde coisas excelentes até coisas terríveis, como, por exemplo, o mosteiro de Ceiça, que até é pertença do município da Figueira da Foz, e que está num estado verdadeiramente deplorável. Parece que agora resolveram fazer alguma coisa por isso, mas tem anos e anos de incúria.
A nível da fé, não acha também preocupante? Quer dizer, darmos, sabemos que há um decréscimo da fé e da prática dominical e, enfim, na própria Europa está em decadência. E isto também é um sinal? Esta indiferença, quer dizer, a certa altura as pessoas vivem tão apressadamente que de repente esquecem a sua tradição, a sua identidade.
Eu acho que as pessoas são interpeláveis e que é muito culpa de quem não as interpela. Quer dizer, nós temos obrigação, particularmente aqueles que se declaram cristãos, católicos, temos a obrigação de ser interpelantes e de andarmos na frente e de sermos capazes de ter uma linguagem para toda a gente. Quando se fala de Cister, e quando se fala, quando por exemplo fazemos uma visita guiada no nosso mosteiro, nunca deixamos de falar da parte espiritual. Não para naturalmente fazer proselitismo, mas para dizer isto existe. E isto é que justifica a existência destas belíssimas arcadas do claustro. Isto não é um monumento, isto não foi feito para monumento, isto foi feito para uma casa ativa de procura de Deus. E as pessoas gostam imenso, mesmo aqueles que não alinham em nenhuma destes princípios ou que se declaram, com mais ou menos orgulho, agnósticos. Porque ninguém pretende, naturalmente, fazer apologia neste momento de doutrinação, mas pretendemos, sim, ser, no diálogo, interpelantes. E que ninguém nos exclua por termos uma determinada situação e por nos confessarmos. Ninguém nos pode excluir por dizer, mas vocês são católicos, como se fôssemos uma seita à parte. Nós somos cidadãos, somos membros da comunidade, temos esta inserção, mas não estamos à parte nem diferenciados nem impedidos de entrar no diálogo geral.
O nosso tempo chegou ao fim. A última palavra, vou pedir-lhe para o Sr. Professor nos deixar o convite para quem quiser visitar esse mosteiro, que agora é seu.
Já não é meu, é dos meus filhos. É São Cristóvão de Lafões, a 10 km de São Pedro do Sul, fácil de atingir pela A25. Uma hora do Porto, 2 horas de Coimbra.
Está transformado em turismo de habitação?
Tem turismo de habitação, tem 8 quartos.
Muito obrigada, Sr. Professor. Aqui fica também o convite, mas sobretudo esta sua frescura, que de facto deve ter um grande segredo para aos 90 anos nos animar e nos manifestar esta esperança tão grande.
Sabe, eu li no outro dia o que dizia o filósofo Ricoeur, Paul Ricoeur, é um dos grandes filósofos, que morreu com 90 e poucos anos, e ele dizia, quero viver até à morte. E é isto que eu quero fazer. Parece lá paliciano, mas não é. É um objetivo.
Obrigada, Sr. Professor. Boa noite.
Muito obrigado.